As notícias na RTP, edição de Vítor Melenas.
A construção dos novos açudes e barragem no Rio Tejo, no âmbito do projeto Tejo, designadamente a barragem do Alvito, está a gerar algumas expectativas na região. A intenção foi manifestada pelo Ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, numa reunião recente onde a resiliência do Rio Tejo às alterações climáticas esteve em foco. A propósito do assunto, o Presidente do Município de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, que esteve também presente, expressou na recente reunião do seu Executivo alguma abertura à ideia. O autarca referiu na ocasião como muito interessante a solução da construção da barragem do Alvito por aquilo que pode representar para o rio.
A questão dos caudais ecológicos é uma matéria de grande sensibilidade, ou melhor, a regularização dos caudais é uma matéria de grande sensibilidade. Foi apresentado pelo Sr. Ministro do Ambiente e pelo Engenheiro Pimenta Machado, Vice-Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, uma solução que nos parece muito interessante. Obviamente que carece ainda de sustentabilidade técnica financeira, mas de facto a barragem do Alvito é algo para nós, ou melhor, foi-nos apresentado e com o qual nós também estamos muito expectantes relativamente a próximas etapas, mas que à partida nos parece de grande relevância porque se trata de uma barragem fundamentalmente ambiental, com uma linguagem ambiental. E isto muda muito a interpretação que fazemos sobre estas matérias. Uma barragem que visa fundamentalmente ter a capacidade de injetar no Rio Tejo quantidade de água bastante para que se mantenham caudais mais regulares e isto obviamente nos deixa extremamente interessados e é uma situação de grande relevância para todo o nosso território. Depois nesta sessão de trabalho, obviamente que se fala muito das APR, nós vamos às APR para quem não está dentro deste assunto, tem a ver com, digamos, as águas residuais que são recuperadas para funções hídricas, não é? Sobretudo para as regas, para as lavagens, para a agricultura e para outros fins que se possam destinar. E essa matéria também é uma matéria de grande sensibilidade, porque, na verdade, hoje as questões climáticas nos obrigam a este sentimento de optimização de todos os recursos hídricos e, obviamente, que são debitados para, quer para o mar, quer para o rio, milhões de litros de água resultado das hectares, e essa água deve, no nosso entender, ter esta função de poder ser recuperada para injetar no ciclo da água, sem que tenha que necessariamente ser diretamente despejada no rio ou no mar ou onde quer que seja.
Rádio F, a primeira a informar.
Em comunicado publicado na página da Diocese, o Bispo de Santarém, Manuel Traquina, assegura que não lhe foi entregue nenhum envelope com nomes de padres a investigar por denúncia de abusos, admitindo que tem sido interpelado por vários cristãos leigos sobre os dados do relatório da Comissão Independente, criada para a realização de um estudo sobre os abusos de menores na Igreja em Portugal. Manuel Traquina esclarece ainda que houve casos referidos a Santarém no relatório da Comissão que não se enquadravam na geografia ou no tempo histórico da Diocese, conforme comprovou o investigador, sendo que a Diocese tem como área geográfica apenas 13 dos 21 municípios do Distrito de Santarém. O comunicado refere ainda que o Bispo e a Comissão Diocesana de Proteção de Menores continuam disponíveis para escutar todas as pessoas que tenham motivo de denúncia de abusos ou comportamentos inadequados no seio da Igreja Diocesana e tudo farão para assegurar um ambiente seguro para as crianças e para todos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Esquadra de Investigação Criminal da Polícia de Segurança Pública de Leiria desencadeou uma operação durante esta quinta-feira em Loures e Odivelas, Distrito de Lisboa e ainda na Figueira da Foz, Distrito de Coimbra, no âmbito de um inquérito de crime com cerca de 5 meses, no qual se investiga a prática de diversos furtos a estabelecimentos comerciais, essencialmente lojas de roupa, acessórios e perfumarias. Na sequência da operação foram constituídas arguidas 4 mulheres com idades compreendidas entre os 20 e os 46 anos, tendo sido recuperado e apreendido diverso material proveniente dos furtos efetuados, num valor estimado em cerca de 5 mil euros. O Comando Distrital de Leiria da PSP refere em esclarecimento que se trata, na sua maioria, de bens de marcas conceituadas nos respectivos segmentos, tais como peças de vestuário, malas, calçado, perfumes, entre outros. As visadas encontram-se indiciadas pela prática deste tipo de crime em vários pontos do país.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Mação tem à discussão pública o projeto de regulamento para a atribuição excepcional de incentivos à fixação de médicos na unidade de saúde de Mação. Neste momento está apenas disponível um único profissional, quando seriam necessários 4 médicos. Vasco Estrela, o presidente do município de Mação, falou à ERTS deste regulamento que, como referiu, visa tornar o concelho um pouco mais atrativo em termos remunerativos para os médicos.
É uma forma que nós encontramos, no sentido de podermos ser talvez um pouco mais atrativos em termos de remuneração para os médicos, para, como bem disse, tentar ultrapassar este problema, que é uma realidade no Médio Tejo, e diria mesmo no interior do país, não mesmo no país. E, portanto, esta degradação que vamos assistindo nos cuidados de saúde primários, que tem implicações tremendas na população, nomeadamente em territórios de baixa densidade, pessoas de idade, idosos, dispersos. Portanto, esta realidade obriga-nos a tomar estas decisões, vão muito para lá das nossas competências, e um dos autarcas são chamados a intervir no sentido de melhorar os prejuízos para as suas populações, e, portanto, foi isso que a Câmara Municipal de Mação tentou também fazer, ou vai tentar fazer. O regulamento prevê só um incentivo pecuniário, no valor de 2.500 euros para os médicos que cumpram o horário normal de serviço no Centro de Saúde da Sala e nas respectivas extensões. Portanto, é este um valor fixo, que poderá ser reduzido se o tempo de serviço também for reduzido, para o tempo parcial, por exemplo. Portanto, é este valor de 2.500 euros. O médico receberá, caso venha a desempenhar as suas funções de Centro de Saúde da Sala. Neste momento, aquilo que nós precisaríamos para ter a população coberta, e que era a realidade há cerca de um ano atrás, eram de 4 médicos. Neste momento temos somente uma médica, e, portanto, eu diria que 2-3 médicos, acho 1-2 médicos, a situação podia ser minorada para já, até porque temos esperanças, esperemos bem que sim, que um médico, um coordenador que está com um problema de saúde possa ver essa situação resolvida a curto, médio prazo, e, portanto, as coisas com mais de 2 médicos, diria, poderia efetivamente melhorar e voltarmos a prestar um serviço de qualidade à população do nosso concelho. Nós não temos a transferência de competências assumida na área da saúde, porque manifestamente aquilo que nos é proposto é adequado com a realidade que nós temos no nosso concelho. Já dei nota mais do que uma vez ao Ministério da Saúde e à ARS rapidamente essa matéria. Aguardo que possam contemplar nos documentos que servirão de base a essa transferência, no alto transferência, aquilo que é a realidade do Conselho Nacional no que diz respeito, nomeadamente, a instalações. É esse um dos pontos, ou o principal ponto de discórdia.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo informa que o Bloco de Partos e o Serviço de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia da Unidade Hospitalar de Abrantes do Centro Hospitalar do Médio Tejo vão sofrer constrangimentos este fim de semana no cumprimento da deliberação da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde. Assim, até às 9 horas de segunda-feira, 13 de março, o Serviço de Urgência de Ginecologia, Obstetrícia e Bloco de Partos da Unidade de Abrantes não recebem utentes, ambulâncias e utentes que se dirijam diretamente à instituição pelos seus meios. As utentes que necessitem de assistência médica deverão deslocar-se ao Hospital Distrital de Santarém.
Rádio Web, a primeira a informar.
Sérgio Oliveira, presidente da Câmara de Constância, diz não ter memória de ocorrência de um assalto à mão armada no seu concelho. O autarca reagiu desta forma, com estranheza, ao roubo de que a estação do CTT foi alvo na manhã desta quinta-feira, num crime onde 2 homens, munidos de armas de fogo, conseguiram fugir com uma verba ainda não quantificada em dinheiro. Por aquilo que ERTS apurou junto de fonte oficial do Comando Territorial de Santarém, da Guarda Nacional Republicana, não foi exercida violência física sobre a funcionária daquele balcão, ainda que a dupla tenha empunhado uma arma de fogo. Para além da GNR, também a Polícia Judiciária foi mobilizada para o local, no sentido de reunir indícios possam conferir mais certezas no apuramento de responsabilidades. Em declarações à ERTS, Sérgio Oliveira recorda que Constância tem das mais baixas taxas de criminalidade do país.
Eu gostava de fazer a análise desta situação em 2 pontos distintos. Um ponto para dizer que eu tenho a memória, um assalto desta natureza à mão armada no concelho, nunca, não tenho memória de ter existido. ou se existiu foi há muitos anos, mas não tenho mesmo memória disso. E o segundo dado é que, efetivamente, o Conselho, ainda há pouco tempo estive a confirmar esses dados, o Conselho é dos que tem a mais baixa taxa de criminalidade do país e da região, portanto, menos crimes do que nós, segundo os dados de 2021, que estão disponíveis ainda, só Vila do Rei, no Médio Tejo, portanto, nós somos o segundo Conselho do Médio Tejo com o menor número de crimes que ocorreram em 2021. Agora é o tempo das autoridades com competência na matéria, a GNR, a Polícia Judiciária, a atuarem, portanto, a recolherem o que têm a recolher, as provas que existirem, e com vista a descobrirem os autores deste ato, que é um ato horrível. Não é? Felizmente, do ponto de vista dos danos físicos ou do dano da integridade física das pessoas, felizmente não aconteceu nada, portanto, foram só mesmo, digamos assim, podemos dizer desta maneira, danos patrimoniais, ou que foi a quantia em dinheiro que retiraram do CTT, portanto, mas qualquer uma das não deixa de ser algo que nos preocupa e que nos deixa a todos tristes, não é? Que irmos num conselho é que não tínhamos este tipo de registro e que hoje tivemos.
Rádio Web, a primeira a informar.
As 13 associações humanitárias de bombeiros voluntários do Distrito de Santarém, que aderiram à campanha Quartel e Letrão, recolheram em 2022 23 quilos de pilhas, 979 quilos de lâmpadas e mais de 215 toneladas de equipamentos elétricos usados, o que faz um total de mais de 216 toneladas de aparelhos em fim de vida enviados para reciclagem. Como contrapartida para este envolvimento, no esforço de reciclagem, as associações do distrito vão receber mais de 17 mil euros em prémios. Face às quantidades recolhidas, por cada tonelada recolhida, as associações recebem uma compensação financeira de 75 euros. Em 2022 foi ainda criado um incentivo financeiro para premiar as associações que recolheram mais de 30, 45 e 65 toneladas, mas há outros prémios. O principal é um carro novo de combate a incêndios. Há ainda prémios regionais, prémios para as associações que recolhem mais pilhas e lâmpadas e um prémio para o novo quartel aderente, que mais se destaque nas recolhas. A 8ª edição do Quartel Eletrão já arrancou em janeiro de 2023 e vai terminar a 30 de novembro. As associações humanitárias terão assim a oportunidade de continuar o trabalho de apoio à comunidade e proteção do ambiente, habilitando-se ao mesmo tempo a ganhar prémios.
Rádio Web, a primeira a informar.
Com o objetivo de promover a profissionalização das empresas familiares da região, a NERSAN, Associação Empresarial da Região de Santarém, realiza a 16 de março em Torres Novas e Santarém o seminário Protocolo Familiar e Planeamento de Sucesso. As inscrições estão abertas e são gratuitas, com o objetivo de alertar as empresas para a importância do protocolo familiar e do planeamento de sucessão. A NERSAN organiza no dia 16 de março dois seminários gratuitos sobre o tema em parceria com a RMA, consultora especializada em famílias empresariais. Aspectos diferenciadores de uma empresa familiar: a comunicação na família empresária, o protocolo familiar, o planeamento de sucessão, governança e a profissionalização de gestão e o organograma e os recursos humanos são algumas das temáticas a abordar durante os seminários. Às 10 da manhã o seminário acontece em Torres Novas e depois às 17h30 em Santarém, prevendo-se que os mesmos tenham 90 minutos de duração.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar aprovou a atribuição de um subsídio de 60 mil euros à Santa Casa da Misericórdia, montante que será destinado às obras de recuperação da conhecida como Casa do Despacho na Igreja de Nossa Senhora da Graça, estrutura que será transformada então num núcleo museológico composto pelo espólio daquela instituição levantina. A ERTS já falou com António Alexandre, provedor da Santa Casa, que traçou o início da Festa dos Tabuleiros como prazo limite desejável para a conclusão da intervenção, classificando o apoio da autarquia como muito importante.
Este apoio da Câmara Municipal é muito importante porque permite-nos dar andamento a um projeto que existia já há muito tempo e já há uns anos que aquela sala, que é uma sala ao fundo da Igreja Nossa Senhora da Graça, que não tinha ligação, estava interrompida a ligação com a igreja, mas que existiam portas e janelas do antigamente, e que nós pretendíamos, e que funcionava já como um núcleo museológico, mas que nunca teve uma grande expressão em termos de visita e de abertura ao público, onde estava o importante património que a Misericórdia tem de quadros e imagens religiosas e quadros que sem alguns têm vários séculos de existência, portanto é património muito importante, histórico, patrimonial, cultural, da cidade de Tomar, da comunidade de Tomar, porque o que é da Misericórdia é da comunidade. Há aqui, ao longo dos 513 anos que este ano faz a Misericórdia, e a Misericórdia de Tomar funciona em Tomar há 513 anos, e desde que foi criada, que tinha aquela igreja Nossa Senhora da Graça e tinha o hospital. Nestes anos todos, o património que existe, que foi sendo acumulado ao longo dos anos, de imagens da igreja, imagens ligadas ao culto e de quadros, estão alguns deles bem preservados, outros a precisar de algum tratamento, evidentemente de alguma recuperação, mas a maioria estão bem preservados, podem e devem estar expostos para o público ver. Os tomarenses em particular, em primeiro, para poderem ver este importante património, que é património da comunidade, portanto, sendo património da Misericórdia, é património da comunidade, deve estar visitada. E também os turistas, quem nos visita e que pretende perceber o que é a cidade de Tomar, o que é o Conselho de Tomar, o que é esta população vivendo aqui no Conselho de Tomar há muitos anos, há muitos séculos, o que é, e portanto a Misericórdia é um complemento vivo do que foi nos últimos 513 anos, pelo menos, a comunidade tomarense.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já no domingo, 12 de março, o Clube Desportivo Templários BTT e Aventura, com parceria do município de Tomar, vai colocar nos trilhos do Conselho de Tomar uma das maiores provas de BTT do Distrito de Santarém, o Raid Templários BTT. Serão cerca de 400 atletas que irão partir da Rua Fonte do Chope pelas 9 da manhã. Terão lugar duas distâncias, os 40 km e os 55 km. A competição faz parte do mais importante troféu BTT da região centro, o troféu Ribatejo Norte, o que faz com que estejam presentes os melhores atletas que lutarão para a melhor classificação possível e tornará o evento um excelente momento competitivo para todos os tomarenses assistirem. A chegada dos primeiros atletas da distância mais curta está prevista para cerca das 10h30 e dos atletas da distância mais longa pelas 11h30. A meta ficará colocada também na Rua Fonte do Chope, junto à entrada do Pavilhão Municipal de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Dia Internacional da Mulher, um símbolo da luta das mulheres em defesa dos seus direitos na lei e na vida. O Dia Internacional da Mulher, instituído durante a 2ª Conferência Internacional da Mulher, realizada no já longínquo ano de 1910, tem a sua origem no movimento operário revolucionário de então, com o objetivo de dar visibilidade e força à luta das trabalhadoras contra a dupla exploração e opressão capitalista a que as mulheres estavam sujeitas. Este dia, o dia 8 de março, que em Portugal está intimamente ligado à luta das mulheres, na sua oposição ao fascismo, à negação dos seus direitos económicos, sociais, políticos e culturais, à sua luta pela paz, foi assinalado na última Assembleia Municipal de Tomar com a aprovação de duas moções apresentadas, uma pelo Bloco de Esquerda e outra pela CDU. Na moção apresentada pela CDU, a Assembleia Municipal saudou as mulheres do Conselho, bem como as trabalhadoras da autarquia na passagem do Dia Internacional da Mulher, apelando para que se associem a esta comemoração, dando força à sua determinação e vontade em viver e trabalhar em igualdade, no respeito pela sua dignidade e direitos plasmados na Constituição da República e num vasto conjunto de legislação que consagra a igualdade e a valorização do seu estatuto enquanto trabalhadora, mãe e cidadã. Na referida moção saudava-se ainda as comemorações do Dia Internacional da Mulher e as organizações que no plano unitário as impulsionam, designadamente o Movimento Democrático de Mulheres, com uma já muito longa tradição na comemoração desta data, cujo lema este ano é Mil Razões para Lutar, os Direitos das Mulheres Têm de Contar. Esta organização unitária que, para assinalar a data, promoveu uma manifestação no dia 4 de março na cidade do Porto e realiza amanhã, dia 11, uma outra manifestação em Lisboa. De referir, pelo seu significado pedagógico, que esta data foi tão bem assinalada este ano, no próprio dia 8 de março em Tomar, pelos alunos do curso profissional de artes do espetáculo e interpretação do agrupamento de escolas templários. A sua companhia Teatro Templários apresentou, ao fim da tarde, no auditório da Escola Jacome Raton, um trabalho cénico a que chamaram Mulheres Anónimas, que juntando 11 mulheres, procura partir a partir de uma homenagem a uma companheira morta de modo brutal e covarde, Catarina Eufémia, ajudar a refletir sobre discriminação, igualdade de género, preconceito ou racismo. Nos dias de hoje continuam, infelizmente, a sobrar razões para se assinalar o Dia Mundial da Mulher.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.